Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Mais uma semana começando aqui no Assunto Federal. Eu sou o Luciano Seixas e ficamos juntos até às 5 da tarde pelo horário de Brasília, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Sexta-feira eu avisei, quem ainda não tinha ido, eu falei para ir ao cinema assistir o Agente Secreto, a mais nova obra do cinema brasileiro que entrou para a história do cinema mundial nesse domingo. O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, levou a marca inédita de 2 Globos de Ouro, um para o filme de língua não inglesa e outro para melhor ator de drama, para Wagner Moura. Roda um trechinho aí do trailer, Zé Alves.
O nome é para a segurança de vocês. Não é fácil ser chamado por outro nome.
Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. E para te proteger do Brasil.
Pois é, o prêmio foi entregue na noite de ontem.
São
Paulo Hills, na Califórnia, Estados Unidos. E a gente viu o Brasil brilhar com os 2 prêmios merecidíssimos. O governo do Brasil também vibrou com a conquista. Vamos saber mais com a Lucília Araújo.
O cinema brasileiro conquistou 2 prêmios no Globo de Ouro 2026, com o filme O Agente Secreto. A produção venceu nas categorias de melhor filme de língua não inglesa e melhor ator em filme de drama, com Wagner Moura no papel principal. Foi a primeira vez na história que o Brasil recebeu 2 prêmios na mesma edição da premiação. Os prêmios foram anunciados na noite de domingo, 11 de janeiro, durante a 83ª edição do Globo de Ouro, concedido pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood. A produção contou com financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual, com investimento de R$7.500.000, e foi gravada no Recife. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme se passa em 1977, durante a ditadura militar. A conquista marca a primeira vitória brasileira nessa categoria em 27 anos. A última havia sido em 1999, com Central do Brasil. Nas salas de cinemas brasileiras, O Agente Secreto registrou mais de 1 milhão de espectadores e mais de R$25 milhões de reais em renda, segundo dados da Agência Nacional do Cinema. O filme é o primeiro produzido fora do eixo Sul-Sudeste a superar essa marca no mercado exibidor nacional. Imediatamente após o anúncio do prêmio para O Agente Secreto, o presidente Lula elogiou pelas redes sociais a atuação do ator Wagner Moura no filme e externou seu reconhecimento ao talento dos artistas brasileiros. Lula disse que as portas do Alvorada estarão sempre abertas para a arte e a cultura brasileiras, ao se recordar de uma exibição do filme ocorrida em agosto de 2025, quando recebeu parte do elenco na residência oficial. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, havia se manifestado minutos antes da premiação, reiterando o papel histórico da cultura. Para a ministra, o cinema torna o estudo popular e é uma forma de comunicação direta com o povo. O Ministério das Relações Exteriores emitiu nota afirmando que recebeu com satisfação as conquistas do filme e cumprimentou a direção e a produção, além de toda a equipe. O Ministério afirmou que atua tradicionalmente na internacionalização do audiovisual brasileiro, com promoção de obras nacionais em festivais e premiações globais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Valeu, Lucília. E agora que venha o Oscar, né? Bom, vamos mudar de assunto aqui porque tem novidade para você, cidadão. A gente todo dia traz dados aqui do Comunica BR, né, sobre investimentos do governo federal aí na sua cidade. Agora a plataforma ganhou uma nova versão, mais fácil de navegar. Ana Gabriela Salles tem as informações.
Foi lançada nesta segunda-feira uma nova versão do portal Comunica BR. A atualização, apresentada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, busca ampliar o acesso da população a dados oficiais e qualificar a comunicação das políticas públicas nos estados e municípios. O sistema reúne informações sobre áreas como saúde, educação, proteção social, meio ambiente e segurança alimentar, além de dados sobre políticas de igualdade racial e de gênero. O objetivo, segundo a SECOM, é facilitar a visualização dos investimentos e resultados e tornar mais clara a presença do governo federal nos 5.570 municípios do país. Ainda, segundo a pasta, o portal também reforça o enfrentamento à desinformação ao disponibilizar dados técnicos e estatísticos de forma aberta, integrada e transparente, contribuindo para o debate público e o controle social. Para conhecer a nova plataforma e consultar informações do seu estado ou município, basta acessar comunicabr.presidencia.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
Pois é, a gente usa muito o Comunica BR aqui no programa e em toda a EBC, né, para saber aí os detalhes. Tem todos os municípios. Agora a página está em comunicabr.presidencia.gov.br. Você coloca lá o estado. Uma das facilidades, uma das coisas que ficou mais fácil é o seguinte: você coloca o estado, né, na aba certinha lá, e aí vai aparecer uma série de municípios, todos os municípios do seu estado. Mesmo Minas Gerais, que tem mais de 500 municípios, São Paulo, Pernambuco, que tem município pra caramba, né? Aparecem todos lá. Por que que isso é uma facilidade? Antes a gente falava aqui, ó, você tem que escrever o nome da cidade certinho. Se você botar, por exemplo, Água Boa e não botar acento em água, não aparecia, parecia que a sua cidade não existia, mas é porque faltou um acento. Agora já não tem essa dificuldade, você bota o estado lá e aparece os municípios do seu estado, todos os municípios. E aí você clica em cima e aí você pode pesquisar ali, são várias informações. Tem informação sobre balança comercial, cultura, educação, incremento da produção agrícola e pecuária, tem informação sobre o desenvolvimento produtivo na cidade, Minha Casa Minha Vida, mulheres, renegociação de dívidas, saúde, trabalho e renda, transferências, meio ambiente, proteção social, tudo que o governo federal faz aí diretamente pela sua cidade. Aqui no programa a gente usa isso quando a gente fala das cidades que estão aniversariando, né? E a gente fica sabendo dessas cidades durante a previsão do tempo. Hoje tem, já, hein? E olha, o MDS acabou de divulgar uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas com um dado importante. Ouve só. Em 2 anos, 17 milhões e 400 mil pessoas saíram da pobreza e mudaram de classe social no Brasil. Isso em 2 anos. Segundo o estudo da FGV, este foi o maior nível histórico de ascensão social para as classes A, B e C, com um crescimento de 78% desde 1976. Olha, esse assunto é importante e a gente traz mais detalhes ainda nesta edição do Assunto Federal para você, tá legal? E os benefícios com valor acima do salário mínimo foram reajustados em 3,9%. Ladimir Filipim.
Os benefícios pagos pelo INSS acima do salário mínimo foram reajustados em 3,9%. Com isso, o novo teto da Previdência passa a ser de R$ 8.475,55. Os valores corrigidos valem desde o dia 1º de janeiro. Segundo o Ministério da Previdência Social, mais de 12 milhões de beneficiários recebem acima do piso previdenciário e terão direito ao reajuste. O pagamento dos valores atualizados começa no dia 3 de fevereiro, seguindo o calendário do INSS. O piso dos benefícios, igual ao salário mínimo nacional, agora é de R$ 1.621. Esse valor também se aplica ao benefício de prestação continuada, à renda mensal vitalícia e a pensões especiais previstas em lei. Já o benefício pago a seringueiros e dependentes passa a ser de R$ 3.242. A cota do salário família fica em R$ 67,54. O governo do Brasil também atualizou as faixas de contribuição previdenciária dos trabalhadores. As alíquotas vão de 7,5% a 14% de acordo com a faixa salarial e serão descontadas a partir da remuneração de janeiro com recolhimento em fevereiro. Os novos valores foram oficializados pela Portaria Interministerial, MPS, e Ministério da Fazenda, número 13, publicada na sexta-feira, dia 9 de janeiro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Um arquiteto brasileiro e um frei belga, perseguidos durante a ditadura, receberam um pedido formal de desculpas do Estado. Quem explica é José Carlos Andrade.
O governo brasileiro concedeu anistia política ao arquiteto Sérgio Ferro e ao frei belga Jean-Honoré Taupe, perseguidos durante a ditadura militar entre 1964 e 1985. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União do dia 7 de janeiro e inclui pedido formal de desculpas do Estado e reparação econômica mensal aos dois anistiados. Sérgio Ferro, curitibano e um dos fundadores do grupo Arquitetura Nova, foi afastado da USP, preso e exilado na França, onde vive até hoje. Já o frei Jean Taupe, conhecido como Tito dos Malês, sofreu tortura, foi acusado de subversão e acabou expulso do país em 1969. Meio século depois, sua entrada no Brasil chegou a ser barrada pela Polícia Federal com base em registros do período da ditadura. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, as anistias reforçam o compromisso do Estado com a reparação de violações cometidas pelo regime militar. Além de Sérgio Ferro e Jean-Honoré Taupe, que passarão a receber reparação econômica de caráter indenizatório no valor de R$ 2.000 mensais, outras 22 pessoas também foram reconhecidas como anistiadas políticas. Confira a lista em gov.br/mdh. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você já ouviu falar das equipes de saúde da família Ribeirinha? Muita gente aí do norte do país já conhece esse serviço do governo, que agora foi ampliado. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
O Ministério da Saúde ampliou o modelo das equipes de saúde da família Ribeirinha e passou a disponibilizar a iniciativa para todo o território nacional. A medida aprimora a atenção primária em áreas com acesso predominante por rios, regiões costeiras e marítimas e amplia o cofinanciamento federal para atender populações das águas, como ribeirinhos, pescadores artesanais, marisqueiros e comunidades caiçaras. Com a mudança, equipes de saúde da família que já atuam nesses territórios podem solicitar o credenciamento como equipes ribeirinhas e receber mais recursos para custear profissionais, transporte e estrutura logística. O manual de credenciamento pode ser acessado pelo site sisaps.saude.gov.br. O novo modelo permite a implantação de equipes diferenciadas em municípios de todas as regiões do país, considerando que quase metade das cidades brasileiras possui áreas fluviais, costeiras ou marítimas. Cada equipe passa a receber repasse mensal ampliado, que pode ultrapassar R$ 200 mil, além de incentivo financeiro inicial para implantação. O cofinanciamento diferenciado leva em conta as grandes distâncias, o difícil acesso, as condições ambientais e as necessidades específicas dessas comunidades, fortalecendo o Sistema Único de Saúde e aproximando o cuidado da realidade das populações que vivem e trabalham nas águas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A gente aqui trabalhando, não sei como é que você está aí do outro lado, mas tem muita gente curtindo as férias, né? E os cruzeiros movimentam a costa brasileira na temporada 2025-2026. período reforça a conexão entre lazer, desenvolvimento regional e investimentos em infraestrutura portuária. Dilson Santa Fé, que voltou de férias, conta pra gente.
A temporada de cruzeiros 2025-2026 já movimenta o litoral brasileiro. Desde outubro, navios voltaram a atracar em diferentes regiões do país com transporte de milhares de passageiros. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, a operação segue até abril de 2026, com mais de 160 roteiros previstos e impulsiona o turismo, comércio e os serviços. Os principais portos de embarque são Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Itajaí e Balneário Camboriú. Já destinos como Angra dos Reis, Búzios, Ilhabela, Ilhéus, Porto Belo e Recife recebem escalas que, de acordo com a pasta, reforçam a economia local. A temporada também inclui viagens internacionais para países da América do Sul. Para atender ao crescimento do setor, o Ministério de Portos e Aeroportos coordena investimentos em infraestrutura e modernização dos terminais. Apenas em 2025, concessões e autorizações privadas somaram R$5,8 bilhões, além de ajustes contratuais que ampliam a capacidade de atendimento dos portos. Entre janeiro e outubro de 2025, o sistema portuário brasileiro movimentou 1 bilhão e 160 milhões de toneladas e realizou 8 leilões portuários, que devem resultar em mais de R$10 bilhões em investimentos. A agenda inclui melhorias em terminais já em operação, como o Porto do Recife, e novos projetos previstos para 2026. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A AGU criou um centro de inteligência para combater a litigância abusiva, ou seja, o excesso de processos judiciais contra a União. Chegam a 19 mil por dia. O objetivo é identificar ações fraudulentas e reduzir o volume desses processos. Tcherena Guimarães tem os detalhes no Boletim AGU Brasil.
Para dar conta do volume elevado de processos judiciais contra o poder público, a Advocacia-Geral da União, a AGU, criou o Centro de Inteligência contra a Litigância Abusiva. A iniciativa tem como foco combater o uso indevido e excessivo da justiça contra a União, suas autarquias e fundações. Na prática, o novo centro vai orientar a atuação dos advogados da AGU na identificação de ações fraudulentas e de processos ajuizados de má-fé, que acabam sobrecarregando o sistema de justiça e gerando prejuízo ao poder público. Só para se ter uma ideia, todos os dias, cerca de 19 mil novos processos são abertos contra a União e parte deles envolve algum tipo de abuso. A portaria que cria o centro também define quais providências podem ser adotadas quando esse tipo de prática é identificada. Entre elas está o encaminhamento dos casos à Polícia Federal, sempre que houver indícios de fraude, com uso repetido de documentos falsos ou outras irregularidades pelo mesmo advogado em diferentes ações. O Centro de Inteligência funciona ligado à Secretaria de Governança e Gestão Estratégica da AGU e permite uma atuação integrada entre as diversas áreas da instituição. A proposta é reunir informações, emitir alertas automatizados e apoiar a atuação dos advogados públicos. A litigância abusiva ocorre quando ações são usadas com desvio de finalidade, má-fé processual ou tentativa de obtenção de vantagens indevidas, muitas vezes com informações falsas ou incompletas. Segundo a AGU, esse tipo de conduta prejudica a igualdade entre as partes e dificulta a defesa da União na justiça. Além disso, foi criada uma rede de enfrentamento à litigância abusiva, que reúne várias áreas da AGU e prevê ações de capacitação por meio da Escola Superior da Advocacia Geral da União para fortalecer a prevenção e o combate a esse tipo de prática. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União no último dia 26 de dezembro. De Brasília, Tcherena Guimarães.
E olha que bacana, iniciativas garantem o lazer com segurança e autonomia para pessoas com deficiência em diferentes destinos turísticos. É o verão inclusivo, que amplia o acesso a praias e parques pelo Brasil. Claudimário Carvalho.
Viajar e aproveitar o verão tornou-se mais acessível para pessoas com deficiência e com dificuldade de locomoção. O Ministério do Turismo informou que em várias regiões do país, praias e áreas naturais contam com estruturas adaptadas que asseguram conforto, segurança e autonomia. permitindo que mais brasileiros tenham acesso ao mar e ao contato com a natureza durante o período de férias. No litoral, projetos de praia acessível utilizam cadeiras anfíbias, equipamentos que facilitam o deslocamento na areia e a entrada no mar. As iniciativas estão presentes em estados como Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e na região sul, alcançando destinos como Porto de Galinhas, Fortaleza, Copacabana, Santos, Vitória, Balneário Camboriú e Torres. Os serviços funcionam em dias e horários específicos, com orientações para consulta prévia às administrações locais. Já no ecoturismo, parques nacionais oferecem trilhas adaptadas, rampas, passarelas e equipamentos especiais para ampliar o acesso a áreas naturais. Entre os destaques estão o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, a Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, e a Serra da Capivara, no Piauí, além de unidades como Brasília, Tijuca, Serra da Canastra, Chapada Diamantina e Ubajara, que utilizam recursos próprios para garantir inclusão e acesso ao lazer. Para mais informações, acesse gov.br/turismo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora o Claudimário volta com dicas da Senacom para você não cair em golpes durante esse período de descanso. Vamos ouvir.
Com o aumento do consumo no período de férias, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulga orientações para evitar transtornos nas relações de consumo. A recomendação é pesquisar preços e fornecedores, desconfiar de ofertas muito vantajosas e guardar todos os comprovantes de compras e contratações, como contratos, e-mails, mensagens e anúncios. Em viagens, a Senacom orienta que o consumidor registre problemas como atrasos, cancelamentos, overbooking e falhas na prestação de serviços, além de guardar comprovantes de gastos extras com hospedagem, alimentação ou transporte. Esses registros podem embasar pedidos de reembolso ou indenização. Nas compras online de passagens aéreas, o direito de arrependimento pode ser exercido em até 24 horas após a compra, desde que o voo esteja marcado para, no mínimo, 7 dias depois, com cancelamento feito pelos canais oficiais das companhias. Para compras pela internet, a orientação é priorizar empresas com boa reputação, verificar avaliações, comparar preços e ter cautela com promoções divulgadas por perfis desconhecidos. Caso o problema não seja resolvido, o consumidor pode recorrer a canais oficiais, como a plataforma consumidor.gov.br, os PROCONs estaduais e municipais e os juizados especiais cíveis, que permitem a solução de conflitos de forma simples, rápida e, em muitos casos, sem custo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, dia 13 de janeiro. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, Distrito Federal, a previsão para esta terça-feira é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 20 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 80% e 50%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem previsão de céu encoberto com chuvisco. Temperatura varia entre 20 e 29 graus. A umidade do ar oscila entre 100% e 50%. Região Nordeste. Aracaju tem previsão céu nublado nesta terça-feira. Temperatura varia entre 25 e 31 graus. A umidade do ar, na capital do estado de Sergipe, oscila entre 80% e 50%. Caldas Brandão, na Paraíba, comemora aniversário com céu encoberto. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. A umidade do ar fica entre 90% e 35%. Região Norte. Em Palmas, Tocantins, a previsão é de céu encoberto, com possibilidade de chuvisco pela manhã. Temperatura mínima de 23 e máxima em torno de 33 graus. A umidade varia entre 100 e 50%. Porto Velho, em Rondônia, tem céu nublado e possibilidade de chuva isolada pela manhã e à tarde. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia entre 95 e 60%. Região Sudeste. Rio de Janeiro, capital, tem céu claro. A temperatura pode variar entre 25 e 37 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 30%. Almenara, em Minas Gerais, sopra velhinhas com o céu encoberto. Temperatura fica entre 19 e 31 graus. Umidade do ar variando entre 95 e 50%. Região Sul. Em Curitiba, a previsão para esta terça-feira é de céu encoberto com chuvisco. Temperatura oscila de 18 a 27 graus. A umidade do ar na capital do Paraná varia entre 100 e 40%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem previsão de céu claro durante todo o dia. Temperatura varia entre 18 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário nessa terça-feira, dia 13 de janeiro. Um alô aí para os ouvintes de Caldas Brandão, na Paraíba, e Almenara, em Minas Gerais, que sopram as velinhas amanhã. E já entrando aqui no novo Comunica BR, para saber como o governo federal está chegando aí. Olha só, em Caldas Brandão, tem 1.400 famílias beneficiadas com o Bolsa Família, um pagamento médio mensal de R$ 674. A gente falou aqui durante o programa hoje que muita gente está crescendo, né, evoluindo na vida financeira. Aqui em Caldas Brandão, por exemplo, a gente vê um retrato disso. De 2022 para cá, o número de pessoas que ainda precisam do Bolsa Família, né, para sobreviver, para não passar fome, tem caído. Então estamos em 1.400 famílias beneficiárias, esse número já foi de 1.700 famílias. O pessoal está entrando no mercado de trabalho, né? 634 pessoas, famílias, né? Na verdade, famílias recebem também o auxílio gás. Esse número também vem caindo porque quando a família evolui economicamente, a situação melhora em todas as frentes, né? Almenara, em Minas Gerais, olha só, lá tem Minha Casa Minha Vida, 176 moradias entregues até o final de 2025, até novembro de 2025. Foram 126 moradias financiadas pelo FGTS e 50 moradias subsidiadas para a população de baixa renda, a chamada faixa 1 do programa, um novo empreendimento entregando 50 moradias em Almenara, Minas Gerais. Fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h29.
Assunto Federal.
Você Você aí, ouvinte, curte um vinhozinho, um espumante? Já pensou ser surpreendido com um espumante feito de umbu, o fruto símbolo da Caatinga? Pois é, umbu está ganhando um novo papel no semiárido brasileiro. Agora serve como base para a produção de uma bebida fermentada e naturalmente gaseificada, semelhante a um vinho espumante. Isso agrega valor e diminui perdas pós-colheita. Esse é o assunto do Prosa Rural de hoje. Roda aí, a gente está no clima, né, Zé? Vamos lá!
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente, já estamos no ar com Prosa Rural, o programa da Embrapa, feito especialmente para quem vive no campo. Aqui quem fala é o Jorge Macau. E hoje vamos apresentar uma fruta que é símbolo da Caatinga e que agora ganha uma nova utilidade, cheia de sabor e inovação, o umbu. Você já imaginou transformar o umbu numa bebida fermentada parecida com o espumante? Pois é. Essa novidade vem da Pesquisa Agropecuária Brasileira e pode ajudar a diminuir perdas no pós-colheita e ainda gerar renda para agricultores familiares da Caatinga. Fique com a gente e descubra como o fermentado de umbu pode ser uma nova alternativa para valorizar esse fruto tão especial. Vamos conversar sobre isso com a pesquisadora Aline Biasotto, da Embrapa Meio Ambiente. O umbu é uma fruta típica da Caatinga, muito apreciada pela população local, mas tem um grande desafio. É altamente perecível. Isso significa que, se não for processado rapidamente, acaba se perdendo. Pensando nisso, os pesquisadores desenvolveram uma bebida alcoólica fermentada, naturalmente gaseificada, parecida com o espumante. É uma forma de agregar valor ao fruto e aproveitar melhor a produção. Então, vamos à nossa entrevista de hoje para ficarmos por dentro dessa tecnologia. Quem conversa com a pesquisadora é a jornalista Cristina Tordim, da Embrapa Meio Ambiente. Vamos ouvir.
Um dedo de prosa.
Hoje no nosso programa vamos falar com Aline Biasotto, pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, sobre uma fruta que é símbolo da Caatinga e está ganhando uma vida nova, o umbu. Imagine transformar essa fruta saborosa em uma bebida fermentada, parecida com espumante. Uma inovação da Pesquisa Agropecuária Brasileira que ajuda a reduzir perdas pós-colheita e ainda gera renda para os agricultores familiares. Vamos descobrir como um umbu pode se tornar muito mais que uma fruta, uma oportunidade de negócio direto da Caatinga para você. Aline, quais as etapas são necessárias para a elaboração desta bebida?
O fermentado de umbu gaseificado, ele pode ser obtido pelo método que é tradicionalmente utilizado para a elaboração de vinhos espumantes de uvas. Este método envolve uma primeira fermentação alcoólica, onde pode ser adicionado levedura e, no caso do umbu, também é necessário se adicionar açúcar para que tenha um grau alcoólico desejado. E depois vai ter uma segunda fermentação que ocorre na garrafa, quando está pronto o fermentado de umbu não gaseificado. Então, você coloca o fermentado de umbu não gaseificado na garrafa, uma garrafa de espumante de 750 ml. E nessa garrafa, você coloca mais levedura, coloca mais açúcar, você tampa a garrafa com uma tampa de, que a gente chama de tampa de corona, igual aquela tampa de cerveja, deixa lá por um mês e vai fazer uma segunda fermentação alcoólica dentro dessa garrafa. Nessa segunda fermentação alcoólica, o CO2, né, o gás carbônico que é desprendido da fermentação, como não tem para onde ele sair, ele fica aprisionado e aí ele cria aquelas borbulhas características de um vinho espumante.
E Aline, quais as dificuldades encontradas para a elaboração da bebida?
Bom, após alguns testes prévios, a gente conseguiu otimizar um fluxograma para a produção, né, desse fermentado de umbu gaseificado, que obteve bom rendimento e também ficou dentro dos padrões de identidade e qualidade previstos na legislação brasileira do Ministério da Agricultura para fermentados de fruta.
Aline, os padrões de qualidade, então, e identidade estabelecidos pelo Ministério da Agricultura foram respeitados, né? E a bebida teve bom rendimento?
Sim, exatamente. De fruto em bebida.
Tá, e a disponibilidade em alguns meses do ano da matéria-prima é um problema para a produção da bebida?
Então, a gente tem que... A bebida vai ter que ser produzida naquela janela onde se colhe o umbu, né? Mas isso não é um problema, porque a mesma coisa acontece com a uva. A uva, ao redor do mundo, também. Ela só pode ser obtida num determinado tempo, né? Uma janela. Então, e aí, nesse tempo, tá elaborando a bebida. Quando a bebida está pronta, tem uma nova safra de umbu, elabora a bebida de novo e assim vai.
E quais são as características sensoriais da bebida?
Este fermentado de umbu caseificado, ele obteve, né, uma acidez equilibrada, é uma boa pelagem, ou seja, a parte das bolhas, né, as bolhas que soltam num vinho espumante e junto com aquela espuminha que fica na taça. É, e aroma com notas predominantemente de florais e frutadas que lembram o fruto in natura, que ele tem um aroma e um sabor exótico.
E como foi feito o primeiro teste com os potenciais consumidores e qual foi o resultado?
O teste com os consumidores foi feito em Pernambuco, né, nos estados de Pernambuco e Bahia, e foi feito com consumidores que são familiarizados com o umbu e também consomem o fruto, né, in natura ou de alguma forma processado. Esses consumidores também eram consumidores de vinho espumante de uvas. E eles gostaram muito da bebida, a bebida foi muito apreciada. Mas a gente pode ver que seria melhor, né, porque a gente serviu a bebida das duas formas. Sem adição de açúcar, que seria o fermentado de umbu gaseificado seco. Também a gente serviu com adição de açúcar, na mesma quantidade que se adiciona um vinho espumante brut. E aí seria o fermentado de umbu gaseificado suave. Então, teve uma leve preferência pelo suave. E o suave também, ele no fermentado de umbu gaseificado suave, predominam-se as notas, né, de aroma de umbu e gosto doce, que foram considerados, né, direcionadores de preferência para essa bebida.
Aline, quais os benefícios da elaboração dessa bebida pode trazer para a agricultura familiar do semiárido do Nordeste brasileiro?
Vamos lá. Trata-se de um produto inovador e de alto valor agregado e que pode ser elaborado em escala artesanal, né, pelos pequenos produtores e também pode ser elaborado como um produto orgânico. Nesse sentido, a utilização da biodiversidade brasileira para a produção do fermentado de umbu representa uma estratégia promissora para agregação de valor à agricultura familiar do semiárido nordestino, contribuindo para o fortalecimento da economia circular e também mitigando as perdas pós-colheitas que decorrem da alta perecibilidade do umbu.
Aline, já tem uma previsão de quando a bebida será fabricada comercialmente e também qual o valor que o produto poderá ser vendido?
Esse tipo de produto é vendido no mercado por valores acima de até R$100 a garrafa ou mais, né? Pelo menos 100 ou mais. É um ativo da Embrapa que está registrado no Gestec como produto e está com status disponível para transferência. Então, os produtores interessados, né, em produzir e comercializar o fermentado de umbu gaseificado, eles podem entrar em contato com a Embrapa para ver uma futura parceria. E aí a Embrapa pode auxiliar na produção em escala comercial da bebida.
Obrigada, Aline.
Conhecido como a árvore sagrada do sertão, o umbuzeiro resiste à seca e oferece ao agricultor familiar um fruto refrescante, nutritivo e cheio de possibilidades. Por isso, a ciência tem buscado soluções para transformar o fruto em produtos que durem mais e tenham maior valor agregado. E você sabia que o umbu representa segurança alimentar, cultura e identidade para a região? É, ele ajuda a sustentar agricultores familiares e extrativistas que dependem do fruto para complementar a renda. E é no nosso Pitacos da Hora que vamos saber mais sobre essas valiosas dicas. E quem está conosco para esse bate-papo é o Viseldo Ribeiro de Oliveira, pesquisador da Embrapa Semiárido. Vamos ao nosso Pitacos da Hora.
Pitacos da Hora.
Viseldo, por que o umbuzeiro é considerado uma espécie importante para o semiárido?
O semiárido brasileiro
é composto por um tipo de vegetação denominado de caatinga, que corresponde a 70% da área do Nordeste, predomínio de espécies arbóreas, arbustivas e cactáceas. Nesse universo de espécies, existem as ornamentais, as forrageiras, as medicinais e as frutíferas. Entre as frutíferas, o maior destaque é para o umbuzeiro, considerado como a árvore sagrada do sertão por sua importância socioeconômica na época da safra para a melhoria de renda de pequenos agricultores familiares da região Nordeste.
E como o umbu é explorado atualmente na região?
Os pequenos agricultores procuram conservar a espécie fazendo uso apenas extrativista, sendo que as maiores produções oriundas da Bahia e Minas Gerais. A produção extrativista é utilizada de diferentes formas, como por exemplo na comercialização dos frutos em rodovias estaduais e federais, feiras livres, supermercados, mercados de produtores e cooperativas. O fruto pode ser consumido diretamente ou processado na forma de sorvete, picolé, geleia, doce, compota, bebidas diversas, entre outras. E a mais recente novidade é o fermentado de umbu, desenvolvido pela Embrapa.
Pesquisador, você poderia falar rapidamente sobre as pesquisas da Embrapa para o desenvolvimento das primeiras cultivares de umbu?
Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo de muitos anos de pesquisa, nas potencialidades da espécie, da variação genética para as características de interesse para o mercado, essa pesquisa, que contempla etapas como a domesticação, o pré-melhoramento e o melhoramento da espécie, permitiu o registro no Ministério da Agricultura e Pecuária MAPA, né, das cultivares BRS-52, BRS-55, BRS-48, BRS-68, com boa produtividade e qualidade de frutos. No entanto, ainda falta finalizar algumas ações, credenciamento de viverice junto ao MAPA e disponibilização de mudas para que sejam comercializadas com a marca Embrapa, para que as cultivares fiquem disponíveis para os agricultores. As ações já realizadas e outras que surgiram com a adoção de novas tecnologias representam um passo importante para dar mais visibilidade à organização da cadeia produtiva do umbu.
E aí, amigo ouvinte, gostou de saber mais sobre o fermentado de umbu? Uma bebida que aproveita melhor os frutos da caatinga, reduz perdas, gera renda e ainda agrada ao paladar. Então, para saber mais sobre esse assunto, você pode acessar a publicação Uso e Conservação da Biodiversidade Nativa da Caatinga, ou adaptada ao bioma com potencial de uso frutífero e ornamental. Ela está no portal da Embrapa, www.embrapa.br. Nessa página, basta você acessar a seção Publicações e Bibliotecas e fazer a busca pelo assunto que você deseja, no caso, o umbu. Mas olha só, antes de irmos embora, vamos saber a quanto anda a pesquisa no campo. É o momento Ciência e Tecnologia.
Olá, minha gente! Este é o Momento Ciência e Tecnologia, um espaço dentro do Prosa Rural para você ficar sabendo do que está acontecendo com relação às perspectivas da pesquisa da Embrapa. E hoje trazemos a seguinte novidade. Você sabia que hoje dá para prever como vai ser a produtividade de uma lavoura só olhando do espaço? Pois é, a Embrapa criou um modelo que usa imagens de satélite para acompanhar o crescimento das plantas. O sistema pega imagens diárias da plataforma PlanetScope e mostra onde a lavoura está indo bem e onde precisa de atenção. Com essas informações, o agricultor consegue tomar decisões mais certeiras, economizar recursos e ainda produzir de forma mais sustentável. Quer saber mais detalhes? É só acessar a agência de notícias no portal da Embrapa em www.embrapa.br.
Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Meio Ambiente, localizada em Jaguariúna, São Paulo. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 19 é o DDD, telefone 3311-2700. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Cristina Tordim. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Meio Ambiente.
Assunto Federal.
E a gente estava falando de férias aqui, né, hoje, e tem programação gratuita oferecida pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. É a segunda edição do programa Férias no Bosque. Tem brincadeiras, jogos, reciclagem, trilha e muito mais. Os detalhes com a Mariana Leite no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
Começa nesta terça-feira e segue até o dia 25 de janeiro a segunda edição do Férias no Bosque, ação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, localizada no bairro Petrópolis, em Manaus, capital amazonense. A programação conta com brincadeiras, jogos, reciclagem, trilha, esporte na floresta, conhecimento dos potenciais terapêuticos das plantas medicinais, entre outras ações. Um dos destaques é voltado para pessoas com deficiência e o público que poderão vivenciar uma nova experiência sensorial no Bosque da Ciência em uma trilha feita com madeiras amazônicas, que visa estimular os sentidos e promover o contato direto com a natureza. Confira os detalhes da programação no www.gov.br/impa. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Ministério de Minas e Energia e a Arábia Saudita avançaram numa cooperação estratégica para investimentos no setor mineral. Essa e outras notícias do setor energético a gente ouve no Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias do cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gol. O Ministério de Minas e Energia deu um passo importante para atrair novos investimentos internacionais ao setor mineral brasileiro. Em missão oficial em Riad, na Arábia Saudita, o ministro Alexandre Silveira se reuniu nesta segunda-feira com o ministro saudita da Indústria e Recursos Minerais. O objetivo é fechar parcerias estratégicas para o setor de minerais críticos essenciais para a transição energética global. Durante o encontro, Silveira destacou a estabilidade regulatória do Brasil e o papel do Conselho Nacional de Política Mineral, que assessora diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, garantindo segurança jurídica para projetos de longo prazo. O ministro apresentou oportunidades para destravar projetos de minério de ferro e cobre com foco nos estados do Pará e de Minas Gerais. Ele convidou representantes do fundo saudita Manara Minerals para vir ao Brasil avaliar investimentos conjuntos. Alexandre Silveira defendeu que os parceiros sauditas investam também na transformação mineral dentro do Brasil, agregando valor à produção nacional e gerando emprego e renda. Segundo o ministro, os minerais críticos se consolidam como o novo petróleo. Para acelerar essas ações, foi acordada a criação de um grupo de trabalho bilateral. O MME também solicitou apoio para ampliar o mapeamento geológico do subsolo brasileiro, que tem hoje apenas 30% de sua área conhecida, apesar de o país já possuir a segunda maior reserva mundial de terras raras. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Momento Serviço. Para começar o Momento Serviço, notícia para os motoristas de todo o país. Você se considera um bom condutor? Saiba que as novas regras do governo para a renovação da CNH vão reconhecer quem tem atitude exemplar no trânsito. Já começou a valer a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação, com um diferencial para o bom condutor. A reportagem é de Alisson Machado.
A partir de agora, bons condutores terão a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, renovada automaticamente, sem taxas ou novos exames. O processo será totalmente digital pelo sistema da Secretaria Nacional de Trânsito, com atualização no aplicativo da CNH do Brasil. Nesta sexta-feira, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a medida que beneficiou imediatamente 370 mil motoristas e gerou uma economia de 120 milhões de reais. A iniciativa vale para motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores, que não tenham cometido infrações nos últimos 12 meses. Para o ministro, a medida valoriza o bom comportamento nas ruas.
O trânsito brasileiro sempre foi regido exclusivamente pela lógica punitivista. Então, multa, ponto, suspensão, cassação, isso é necessário, mas não é suficiente para mudar o comportamento. Falta um elemento essencial, o incentivo positivo. A renovação automática para o bom condutor introduz exatamente isso. Ela diz ao motorista de forma clara e de forma objetiva: se você anda certo, o sistema reconhece e facilita a sua vida.
Para o motorista de aplicativo João Batista, a renovação automática da CNH vai simplificar a vida dos condutores e reduzir a burocracia.
A gente não tem que pegar fila, que todo lugar é fila, pagar tudo é caro. Então, concordo, sim, que é um bom motorista, sempre tem, merece um ponto a mais, né?
Segundo o diretor de Regulação, Fiscalização e Gestão do Ministério dos Transportes, Basílio Militani Neto, a medida incentiva a segurança viária e valoriza o cidadão.
Isso vai promover uma cultura de segurança viária, porque as pessoas agora têm incentivo real e concreto para serem bons condutores, para não cometer infrações de trânsito, não serem penalizados de N formas.
Atenção às regras. A renovação automática não vale para condutores com 70 anos ou mais, mesmo para bons condutores. Além disso, motoristas a partir dos 50 anos receberão o benefício uma única vez. Reportagem Alisson Machado.
Começou hoje a seleção complementar do Serviço Militar Feminino. Claudimário Carvalho explica.
O Serviço Militar Inicial Voluntário Feminino 2025 avança para a quarta fase com o início da seleção complementar, etapa obrigatória antes da incorporação. O processo ocorre a partir desta segunda-feira, 12 de janeiro, a 20 de fevereiro em todo o país, com datas definidas conforme o cronograma da Marinha, do Exército e da Força Aérea. A iniciativa inédita e conjunta das três forças marca a ampliação da participação feminina nas Forças Armadas. Nesta fase, as candidatas passam por exames de saúde, entrevistas, avaliações técnicas e testes de preparo físico, exigências básicas para a formação militar. As informações sobre local, data e horário estão disponíveis no site oficial do alistamento, de acordo com a unidade designada. Após a incorporação, o serviço passa a ter cumprimento obrigatório conforme a legislação vigente, sem garantia de estabilidade. A incorporação está prevista para dois períodos de 2025, de 2 a 6 de março e de 3 a 7 de agosto. São ofertadas 1.467 vagas, distribuídas entre Marinha, Exército e Força Aérea, em 51 municípios de 13 estados e no Distrito Federal. As mulheres ingressam com os mesmos direitos e deveres dos homens, reforçando a renovação anual dos efetivos e a formação de uma reserva estratégica para o país. No site alistamento.eb.mil.br, as convocadas podem conferir a programação na unidade da força a qual foi designada. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz as notícias da Voz nesta segunda-feira. E aí, boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde. Boa tarde para os nossos ouvintes.
E o que temos hoje na Voz abrindo essa semana?
Lucão, eu trouxe um dado muito legal, que vai ser um dos nossos destaques na Voz do Brasil hoje, que é sobre mais um dado que mostra como a desigualdade social no Brasil está diminuindo e a gente está tendo aí aquela mobilidade de classes sociais. Ou seja, no ano passado, a gente teve maior quantidade de pessoas nas classes A, B e C, que são, digamos assim, da classe média para cima, né?
Certo.
O menor número já registrado nas classes D e E. É, 17 milhões e 400 mil pessoas saíram da pobreza entre 2022 e 2024. Cerca de 14% eram beneficiários do Bolsa Família e do BPC, né? O benefício de prestação continuada. Então as classes A, B e C juntas somam 78%. Deixa eu ajustar esse dado aqui, ó.
Uhum.
No ano passado, o registro de pessoas nas classes A, B e C juntas chegou a 78% acima da média anual. Então, isso corrobora, Lucão, outros dados que a gente vem trazendo aqui, né? Dados que foram sendo fechados ao longo do fim de 2025, que mostram isso, números recordes de pessoas deixando a faixa de pobreza, deixando a necessidade do Bolsa Família e de outros programas de transferência de renda e conseguindo fazer essa ascensão social.
Diariamente a gente vê isso aqui no programa, quando a gente acessa o Comunica BR para falar das cidades, né, que estão fazendo aniversário, é um gancho, né, para a gente dar uma olhada como o governo federal está chegando nessas cidades. Hoje mesmo eu comentei, por exemplo, aqui a cidade de Caldas Brandão, na Paraíba, vem caindo o número de beneficiários do Bolsa Família. Isso não é notícia ruim, é uma notícia boa.
Não, exatamente, é uma notícia
Eles
maravilhosa.
Estão evoluindo, né?
Exatamente.
Eles não estão mais precisando da ajuda do governo para não passar fome. Eventualmente, conseguiram empregos, né? E aí vão fazendo essa ascensão que você está fazendo referência aí, né?
E toda vez que a gente traz esse tipo de notícia, Luciano, a gente precisa reforçar, né, que essa mudança, ela é propiciada justamente pelas políticas públicas, né? São as políticas de transferência de renda, as políticas públicas de fomento do emprego, de melhora da renda das pessoas, mesmo que não seja por programas de transferência de renda. Então, a gente tem políticas de fomento ao emprego que acabam se convertendo em aumento de renda. A gente teve, por exemplo, no ano passado, a mudança na faixa de isenção do imposto de renda para até R$5.000. Tudo isso, na prática, se converte em mais segurança alimentar e mais segurança financeira para as pessoas, e aí garante essa saída da faixa de pobreza dos mais vulneráveis, né? Porque quem ganha menos está sempre ali vivendo no limite.
No limite, né?
Exatamente, a gente sabe disso. Às vezes, quando a gente fala assim, ah, mas a isenção do imposto de renda vai gerar, sei lá, na prática, para a pessoa, R$50, R$60 a mais no fim do mês. Cara, isso para quem vive,
né? Uhum.
Isso para quem vive ali com o salário apertado no limite da renda, às vezes é uma diferença importantíssima para a pessoa comer, por exemplo, mais carne naquele mês, ou para a pessoa poder ter um eletrodoméstico a mais, porque ela vai ter condição de pagar a conta de luz, a diferença na conta de luz. Então faz muita diferença na vida das famílias de baixa renda, o aumento da renda, né?
Isso vai ser destrinchado hoje na Voz do Brasil, todos os detalhes.
Todos os detalhes. Uhum. E a gente vai trazer também, falando em política pública, e pegando esse gancho que os brasileiros estão comemorando, o Globo de Ouro do Wagner Moura e do filme O Agente Secreto, né?
Secreto.
A gente vai ter uma matéria sobre Lei Rouanet, explicando, né, fazendo um balanço da lei no ano passado, explicando mais uma vez como é que a lei funciona. O Agente Secreto não usou Lei Rouanet,
não
porque
usou, né?
a lei Rouanet, ela não financia filmes longa-metragem, só curta e média-metragem, mas o Agente Secreto teve alguns outros tipos de incentivos públicos, de políticas públicas, porque cultura também precisa de incentivo público. Mas a gente vai explicar tudo isso na voz melhor daqui a pouco.
Olha só, essa coisa da cultura precisar de incentivo público parece um absurdo, mas países de primeiro mundo também utilizam desse recurso,
e
né?
Eu não entendo assim toda essa polêmica, porque, afinal de contas, em última instância, a cultura, os projetos culturais, eles são feitos para a população, né? Então, assim, que bom que a gente tem incentivos públicos que garantem que todo mundo tenha acesso aí a show, aí a cinema, assistir peças de teatro, porque sem isso tudo ficaria, sem o incentivo
mais
público,
difícil,
isso ficaria,
né?
Inacessível.
Certeza.
Ficaria caríssimo, né?
Tá bom. Beleza, Mari. Então, 7 da noite a gente se encontra na Voz do Brasil.
Eu e você, Lucão, daqui a pouquinho em todas as rádios do país.
Valeu, obrigado, Mariana Jungmann. E termina aqui o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.